nós estamos vivenciando, né, dias muito estranhos, não só em nosso país, mas no mundo. As pessoas, elas vivem freneticamente buscando algo para dar a elas segurança, para dar a elas tranquilidade. E por isso elas buscam sucesso do ponto de vista material, com a intenção de ter recursos o suficiente para garantir algum tipo de tranquilidade e algum tipo de estabilidade nesta terra. Mas existe um problema. O problema é que não é possível comprar tranquilidade neste mundo. Apenas comprar bens materiais, mas tranquilidade não. Então a pessoa, ela pode ser bem-sucedida do ponto de vista material. E por ser muito bem-sucedida do ponto de vista material, ela tem oportunidade para adquirir o que bem entender. Aquilo que ela considera importante, aquilo que ela considera útil e aquilo que ela considera que vai trazer algum tipo de estabilidade, algum tipo de tranquilidade. No entanto, isso nunca vai acontecer. Por quê? Quanto mais a pessoa tem, menos tranquilidade ela terá. Por quê? Porque ela não consegue ficar em paz com medo de perder o que tem, o que já conquistou, o que já ganhou, como também gera uma inquietação nela por conseguir mais. Porque ela descobriu um caminho e ela percebeu que aquele caminho pode lhe dar mais, então ela quer continuar trilhando. Então não é possível, por meios materiais, se obter tranquilidade. Pois a tranquilidade é um estado de espírito que envolve, olha só, condição física, condição emocional e condição espiritual, e não condição material. Então, a composição entre a condição física, a condição emocional e a condição espiritual é que vai fazer com que a pessoa, então, ela tenha esse estágio de tranquilidade. Nós podemos encontrar uma pessoa milionária, mas sem nenhuma condição física. O que o dinheiro proporcionou para ela? Nada. Nós podemos encontrar uma pessoa milionária e não ter uma condição emocional adequada. Vive à base de terapias, vive à base de remédios. O que esse dinheiro proporcionou para ela em termos de tranquilidade? Nós podemos ter uma pessoa milionária e a sua vida espiritual destruída. E essa pessoa, portanto, está indo para o inferno. E o que dinheiro trouxe para ela, além do inferno? Mais nada. Então, aquilo que as pessoas, elas lutam, elas passam uma vida inteira buscando, não é o que de fato elas querem e não é o que de fato elas precisam. Portanto, é possível se ter tranquilidade sem possuir nenhum bem material. Porque, como eu disse para vocês, a tranquilidade então envolve a condição física, condição emocional e condição espiritual, e a variável material não está incluída. Então eu posso ter uma vida tranquila sem possuir nenhum bem material. Possuindo, agora sim é a questão, um estado de espírito desconectado com o material e conectado com o Senhor Jesus. Então, enquanto a minha alma anseia pelo material, eu nunca conseguirei ter tranquilidade. Agora, quando a minha alma se satisfizer com Jesus, eu terei tranquilidade, porque tudo que eu desfrutar nesta terra passa a ser lucro. Com isso, compreendemos que a humanidade, no desejo de buscar tranquilidade, está trilhando o caminho oposto e se distanciando da tranquilidade desejada. Então, quanto mais as pessoas buscam algum tipo de tranquilidade por meios materiais, algum tipo de segurança que o dinheiro pode proporcionar, menos tranquilidade ela terá. Uma pessoa rica e famosa, ela consegue sair na rua? Por que ela precisa de segurança? Por que ela precisa de carro blindado? Ué, o dinheiro não trouxe a tranquilidade? Não trouxe. Trouxe mais inquietação, porque agora a pessoa vive debaixo do medo. Do medo de perder o que tem, ou do medo de ser assaltado, de ser sequestrado, por causa do que tem. Então, esse tipo de tranquilidade só é alcançado de outra forma. Se desconectando do material e se conectando com o Senhor Jesus. Por isso, eu entendi da parte de Deus de compartilhar com vocês esta noite o seguinte tema. Todos querem descanso ou tranquilidade. Mas descansam? Ou são tranquilos? Ou têm tranquilidade? Uma pergunta que eu vou tentar responder para vocês ao longo dessa meditação. E o texto base é Mateus capítulo 11, versículo 29. Que diz assim, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Esse é um texto até que relativamente conhecido por nós, e eu comecei a estudar sobre esse texto, e conforme eu estava estudando esse texto, eu fui buscar as definições do original, das expressões ali contidas, como por exemplo, sejam meus seguidores, aprendam comigo, eu sou bondoso, eu tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. E eu acabei, meu coração acabou mudando de direção e eu entendi nesta noite que eu devo compartilhar com vocês apenas as definições dessas cinco expressões que eu acabei de ler para vocês. E eu acredito que é muito rico essa definição e eu acredito que nós podemos aprender muito sobre Deus e o que Deus espera de nós nessas definições. Então eu peguei esse versículo e dividi em cinco pedaços, e eu vou trabalhar com a definição deles com vocês esta noite. Então, a primeira é, seja seguidor de Jesus, baseado na primeira parte do versículo que é, sejam meus seguidores. Quando nós lemos a palavra seguidor ou seguidores, logo vem à nossa mente algumas pessoas caminhando atrás de uma outra. Então, existe uma pessoa caminhando na frente e outras pessoas atrás. Então, aquelas pessoas que estão atrás são seguidores. Hoje, também a palavra seguidor é popularmente utilizado para descrever aquelas pessoas que acompanham as redes sociais de alguém. Então, aquela pessoa é um seguidor de outra, que tem o mesmo contexto mas na esfera digital. E nós sabemos que aquelas pessoas que mantêm uma rede social para ter seguidor, não têm uma vida tranquila. Porque se faltou like ali, a pessoa já entra em desespero. Por outro lado, nós sabemos também que aqueles que seguem uma personalidade para imitar também não têm uma vida tranquila. Porque vê um mundo que ela não consegue alcançar. Se percebe o tipo de escravidão que Satanás quer manter as pessoas? Mas vamos focar na palavra seguidor. No entanto, o termo que foi traduzido como seguidor aqui, que foi utilizado por Jesus, não tem nada a ver com isso. Seguidor tem o sentido de pisar nos mesmos passos. Ou andar no mesmo ritmo. Não é estar atrás e uma outra pessoa na frente. Mas é estar no mesmo ritmo, no mesmo passo, sincronizado. Então, é para estar sincronizado com aquele que está seguindo. Por isso, algumas versões da Bíblia, ao invés de trazer a tradução, sejam meus seguidores, trazem, tomem sobre você o meu jugo. Jugo, para que vocês possam entender, eu nasci em fazenda, então para mim isso é um termo comum. Mas o pessoal urbano talvez não conheça. Mas jugo é uma ferramenta, é um instrumento que você usa para conectar dois animais, a fim de que esse animal puxe uma carroça, puxe um arado, puxe um instrumento agrícola. E geralmente se coloca um animal treinado, maduro, experiente, do lado, conectado nesse jugo com um animal mais novo. E esse animal mais novo acaba adquirindo experiência, acaba sendo treinado, porque ele é obrigado a seguir os passos daquele que é mais maduro, mais velho e mais experiente. É exatamente isso que Jesus está nos propondo quando ele diz assim, ó, sejam meus seguidores ou tomem o seu próprio jugo, ou seja, se conecte comigo. Ande no mesmo passo que eu, ande no mesmo ritmo que eu. Porque se você estiver andando no mesmo compasso que eu estou andando, você vai adquirir experiência através da minha experiência, você vai aprender através da minha experiência. Então, dessa forma, nós entendemos que o Senhor Jesus está pedindo para caminharmos lado a lado com Ele, no mesmo ritmo e nos mesmos passos. Para nós, é uma expressão simples, mas que requer explicação porque não é o nosso cotidiano. Mas as pessoas que ouviram Jesus dizer isso, compreenderam exatamente o que ele disse, porque era o cotidiano deles. Então, eles entenderam o que Jesus estava dizendo, que era para andar no mesmo ritmo, para andar no mesmo compasso, a fim de que eles pudessem aprender pela observação. Só que, nessa expressãozinha, nós temos que entender um outro contexto cultural bastante importante. Na época de Jesus, era costume, quando as pessoas saíam para caminhar ou quando eles peregrinavam de uma cidade até Jerusalém, que era hábito deles fazerem todos os anos. Então, aquele grupo de pessoas era dividido. Primeiro, na frente, era o grupo dos sacerdotes. Depois, o segundo grupo era o grupo das autoridades políticas. O terceiro grupo era formado pelos líderes das famílias e pelos anciões. E o quarto grupo era formado por todo mundo. Só que Jesus diz o seguinte: vocês vão andar no mesmo compasso que eu. Vocês vão andar no mesmo grupo que eu ando. E Jesus é Deus. Jesus é uma autoridade espiritual. Ele anda no primeiro grupo. Então, quando ele disse isso, ele nos elevou à condição dele, de sacerdote. Percebem? Então, ele está nos colocando no mesmo patamar que ele. Quando ele fala, sejam meus seguidores, Jesus está falando assim, ó, venham até onde eu estou para caminharmos juntos. Ele não está se rebaixando, mas ele está nos elevando. Olha a maravilha do contexto. Percebem que aquele pequeno pedacinho do versículo que diz, sejam meus seguidores, ele está dizendo isso. Eu estou elevando vocês à mesma condição que a minha, para andarmos juntos, para caminharmos no mesmo ritmo, para andarmos no mesmo compasso, a fim de que vocês adquiram experiência. Aprendam comigo, observem o meu caminhar, observem o meu andar. Em João, capítulo 15, versículos 14 e 15, diz o seguinte: vocês são os meus amigos, se fizerem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregado, pois o empregado não sabe o que o patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Observem que nesses dois versículos, Jesus nos coloca na condição de igualdade com Ele. Ele nos transforma em amigos. E Ele compartilha conosco livremente aquilo que Ele ouve de Deus. No entanto, no verso 14, ele traz uma condição. E agora o negócio começa a mudar. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Se nós obedecermos a Jesus, Ele vai nos tratar como amigos. Se nós não obedecermos a Jesus, nós não seremos amigos. E se nós não somos amigos, nós somos o quê dele? Ou amigo ou inimigo. Então, se eu obedeço a Jesus, eu vou ouvir da parte dele tudo o que ele tem para nos dizer vindo de Deus. Porque seremos seus amigos. Nós andaremos no mesmo compasso. Ele nos colocará na mesma condição que ele de sacerdote. Porque ele vai dividir conosco a missão. Porque esse é o papel do jugo. O jugo é dividir entre os dois animais o trabalho, para que fique leve para ambos. Então, Jesus nos coloca na mesma condição e divide o seu trabalho conosco. Ou seja, hoje, Jesus atua nesta terra por meio de nós, por meio da sua igreja. Ele carregou um jugo que nós não podemos carregar, para que nós possamos completar o trabalho iniciado por Ele. Então, esse é o primeiro ponto do texto que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Então, Jesus está nos pedindo que andemos no mesmo ritmo que Ele, que andemos no mesmo compasso que Ele, que aprendamos com Ele por observação e por ouvi-Lo, a fim de que nós possamos obedecê-Lo e assim sermos considerados por Ele amigo. Amém? O segundo ponto é: aprenda com Jesus. Então, como eu disse para vocês, eu dividi o versículo em 5 pedacinhos. O segundo pedacinho é esse: aprendam comigo. Assim como ocorre com a expressão seguidor, que eu acabei de explicar para vocês, que a primeira coisa que vem à mente é alguém andando atrás de outra pessoa, quando nós ouvimos a palavra aprendam ou aprenda, aprender, normalmente nos vem à mente adquirir conhecimento. Só que tem um detalhe muito importante. A palavra aprender que Jesus usou aqui não está relacionada a conhecimento. Mas ela tem origem na palavra aprisionar. Então não tem a ver com o conhecimento, mas tem a ver com o que eu faço com o conhecimento. A raiz da palavra que é traduzida como aprendam significa segurar, agarrar, apanhar, prender, fazer entrar ou apossar-se de. Esse é o sentido da palavra que Jesus disse, que foi traduzido como aprendam comigo. Na verdade, Jesus está dizendo o seguinte: o que vocês devem fazer com o que eu ensino é: agarre, segure, coloque para dentro da sua mente, incorpore essa lição a você mesmo. Como que ele está transmitindo essa lição? Ele está transmitindo essa lição tendo como base aquilo que eu expliquei há pouco. Quando eu começo a andar no seu compasso, quando eu começo a andar no compasso de Cristo, eu aprendo com Ele. Por observação e por ouvi-Lo. Agora Ele está falando o seguinte: aquilo que você está observando de mim, aquilo que você está ouvindo de mim, você tem que segurar. Você tem que se agarrar a ela. Você tem que colocar para dentro da sua mente, para dentro do seu coração, porque aquilo precisa fazer parte de você. Então, essa é a finalidade pelo qual Jesus nos pede para andar no seu compasso. Para que, através dessa experiência de discipulado, com Ele, eu me torne aquilo que eu estou ouvindo e eu me torne aquilo que eu estou observando. Portanto, o Senhor Jesus está nos dizendo para segurarmos firmemente e colocarmos para dentro de nós o que Ele está nos oferecendo, a fim de se tornar parte de nós. Sendo assim, vai muito mais além do que adquirir conhecimento, como eu disse para vocês. Mas significa o que eu faço com o conhecimento adquirido. Seguro, me apropio, coloco para dentro da minha alma e me torno aquilo que eu me apropriei, aquele conhecimento. Filipenses capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Lembram que eu disse há pouco que o que eu recebi de Cristo, o que eu aprendi de Cristo, eu tenho que me apoderar dele de modo que eu me torne aquilo. E só existe uma forma disso acontecer: praticando. Porque se eu não pratico, aquilo lá fica na esfera do conhecimento. E se está apenas na esfera do conhecimento, eu não me torno. A única maneira de eu me tornar o que eu aprendi é praticando. Tanto com minhas palavras como com minhas ações. Lembram que eu disse para vocês do andar no mesmo compasso? Então, quando eu estou andando no mesmo compasso de Cristo, eu estou observando as suas ações e eu estou ouvindo a sua palavra. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Vale lembrar duas coisas importantes aqui nessa parte final. A palavra paz, daqui, não tem nada a ver com tranquilidade. Mas significa que eu deixei de lutar contra Deus. Eu fiz um acordo de paz com Deus. E por isso que eu desfruto da sua presença. Então, como eu assino o acordo de paz com Deus? Alguém saberia me dizer? Oi? Está na tela aí, ó. Colocando em prática o que aprendemos de Cristo. Então, quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendo de Cristo, eu deixo de lutar contra Deus. Mas eu passo a lutar em favor de Deus. E por isso que eu desfruto da sua presença. Então, perceberam aonde chega o aprendam comigo? Eu me agarro àquilo que eu recebo de Cristo, coloco na minha mente, no meu coração, coloco em prática aquilo a fim de que eu me torne aquilo que eu aprendi. Com isso, eu deixo de ser um adversário de Deus, passo a desfrutar de sua paz, ou seja, passo a desfrutar da sua presença. Perceberam a amplitude de um pequeno termo? A grandiosidade de um pequeno termo? E como é necessário a gente entender o que esta palavra significa para aqueles que ouviram, Porque aqueles que ouviram da boca de Cristo e dos seus discípulos, entenderam o que eu estou explicando para vocês. E por isso havia um autocomprometimento com o reino de Deus, porque havia um entendimento. E é isso que eu, com a ajuda de Deus, estou tentando trazer para vocês aqui nesta noite, ao explicar apenas os termos. Só que, o que nós conseguimos aprender de Cristo nesse contexto que eu estou explicando para vocês? Aí vem o terceiro ponto. Seja bondoso como Jesus é. Baseado no terceiro trecho do versículo. Sou bondoso. Então Jesus se define como bondoso. Jesus poderia se definir como bom? Tecnicamente ele poderia, mas teve uma ocasião que ele disse que ele não era. Teve uma ocasião que ele recusou a ser chamado de bom. E é lá que nós vamos chegar com essa ideia. Então, quando nós lemos a palavra bondoso, logo vem à mente boas atitudes, boas ações, boas obras. No entanto, a palavra que foi usada aqui vai muito mais além do que isso. Porque primeiro nós precisamos entender uma coisa. O que a Bíblia chama de bom? Bom, segundo a Bíblia, é uma qualidade exclusiva de Deus. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 18, Jesus disse, só Deus é bom. Quando o jovem rico chegou até ele, chamou ele de bom mestre. E ele virou para esse jovem e disse, por que você me chama de bom, se só Deus é bom? Tendo como ponto de partida de que bom é uma qualidade exclusiva de Deus, nós precisamos entender bondade. Bondade é a manifestação de Deus aqui na terra. Se Ele é bom, todas as vezes que Ele se manifesta aqui na terra, então Ele revela a sua natureza de bondade. E aí vem o termo do qual Jesus se autodefine e pede para nós sermos. Bondoso é a qualidade daquele que se coloca integralmente à disposição de Deus para que ele realize a sua bondade através de sua vida. Então Jesus disse isso, eu sou uma pessoa que me coloco integralmente à disposição de Deus, para que Ele, Deus, realize a sua bondade através da minha vida. E Ele nos convida, neste versículo, a aprendermos ser esse tipo de pessoa. Então, se nós estivermos caminhando com Jesus no mesmo compasso que Ele, se nós estivermos guardando no nosso coração, na nossa mente, e colocando em prática tudo aquilo que temos aprendido com Jesus, nós nos tornaremos esse tipo de pessoa. É exatamente isso que precisamos aprender com Jesus. Ou seja, a sermos pessoas integralmente disponíveis para Deus. a fim de que ele manifeste a sua bondade ao mundo através de nós. Então, as pessoas vão olhar para nós e vão ver bondade. Mas vão saber que essa bondade não é algo nosso. Elas vão olhar para nós e vão reconhecer aquele que está agindo através de nós, que é Deus. Esse é o ponto. Porque se as pessoas olharem para nós e reconhecer alguma qualidade pessoal nossa, significa que nós não estamos agindo integralmente nas mãos de Deus. Nós estamos agindo nas nossas. Então, se nós estamos disponíveis integralmente nas mãos de Deus, as pessoas reconhecerão a bondade de Deus através da nossa vida. De uma forma que elas saberão que, não vier, que aquele ato de bondade não veio de nós, mas veio daquele que está agindo em nós. Mateus capítulo 12, versículo 18, diz o seguinte: Deus disse: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Então aqui Jesus está descrevendo, Deus está descrevendo Jesus. Em outra passagem, Deus fala algo semelhante a isso, que é na passagem onde Jesus é batizado por João Batista. Inclusive o Walter até citou essa passagem no domingo. Mas eu quero trazer a ideia desta passagem para nós, guardando, evidentemente, as devidas proporções. Por quê? Cada um de nós é um servo escolhido por Deus, amado por Ele. Portanto, nós precisamos viver para dar alegria a Ele. Então, se Jesus tinha um estilo de vida que dava alegria a Deus, e Jesus, no texto base que nós estamos estudando, está nos convidando a sermos como Ele, então significa que o nosso estilo de vida tem que dar alegria a Deus. O texto, ele segue: e porei nele o meu espírito. Ali, no versículo, fala sobre Jesus. Mas, quando Jesus subiu ao céu, ele não deu o seu espírito para nós? Percebe que nós estamos na mesma condição que Jesus, que Deus está descrevendo Cristo? E o espírito que agia em Cristo tinha uma função ali, que era dar a capacidade para ele anunciar as boas novas, que ali aparece traduzido como julgamento. O Espírito Santo que atua em nós nos dá a capacidade para realizarmos a obra de Deus. A semelhança de Cristo. Compreenderam? Então, nós precisamos ser pessoas bondosas. E nós precisamos aprender com Cristo a ser bondoso. O que, que nós temos que aprender com Cristo então? A nos oferecermos integralmente nas mãos de Deus, a fim de que Ele nos use para revelar a sua bondade ao mundo. E como deve ser o nosso estilo de vida? Nosso estilo de vida está descrito nesse versículo aí. Nós temos que viver para dar alegria ao mundo. Dar alegria a Deus, desculpem. Anunciando a mensagem de Deus ao mundo. Porque nós temos dentro de nós o recurso do Espírito Santo. Percebem a grandiosidade da questão? Aquilo que estava à disposição de Jesus. Está à nossa disposição. E por isso é necessário que aprendamos a andar no mesmo compasso que Cristo. Porque Jesus sabia usar esse recurso na plenitude. E nós só conseguiremos usar esse recurso na plenitude se nós aprendermos com aquele que sabe usar, que é Cristo. Sejam meus seguidores, aprendam comigo que sou bondoso. Olha onde nós chegamos aqui. Amém? Quarto ponto. Tenha um coração humilde como Jesus. Complicou agora. Baseado no quarto trecho do versículo, tenho, né, Jesus dizendo, eu tenho um coração humilde. Bom, grosso modo, quando nós ouvimos a palavra humilde, nós entendemos, nós pensamos, pessoas sem recurso financeiro, pobre, desfavorecida, ou pessoas fragilizadas e fracas. São associações que nós rapidamente fazemos quando nós ouvimos o termo humilde. No entanto, a palavra que foi traduzida como humilde aqui, e que foi dita pelo Senhor Jesus, tem uma ideia completamente diferente dessa, que nós usamos no nosso cotidiano. Jesus estava se definindo como alguém que se comportava com amabilidade, porém, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Essa é a ideia da palavra que foi traduzida como humilde. Alguém amável, forte espiritualmente, sereno, possuidor de amor próprio e autocontrole. Completamente o oposto da ideia de humilde que nós temos no nosso uso cotidiano. Percebem por que, que muitas pessoas não gostam quando ouvem que precisam ser humilde? Porque tem a ideia errada do que é humilde. Por que, que muita gente não quer ser humilde? Porque acha que ser humilde, para ser humilde tem que dar tudo o que tem. Não é isso? Largar o emprego, o trabalho, viver como um necessitado qualquer aí. Mas não tem nada a ver com isso. Pois é este o significado da palavra traduzida como humilde que Jesus utilizou. Portanto, a segunda coisa que Jesus quer que nós aprendamos com Ele é o seguinte: o Senhor Jesus deseja que aprendamos com Ele a sermos humildes, ou seja, sermos pessoas amáveis, espiritualmente fortes, serenas ou equilibradas de mente, né? Um crente desequilibrado não dá. Ou é desequilibrado ou é crente. Ter uma pessoa que tem amor próprio. Nós vemos cada absurdo dentro da igreja sendo praticadas por pessoas porque elas não possuem amor próprio. E principalmente, possuidora de autocontrole. Aí nós podemos pensar, como nós adquirimos isso? Como nós aprendemos a ser esse tipo de pessoa? O apóstolo Paulo nos explica. E quando o apóstolo Paulo nos explica, ele diz que nós ainda temos uma ajuda. Então vamos ler lá? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Lembra o Espírito Santo que está atuando em nós, que eu já expliquei para vocês, nos dando capacidade para realizar a obra de Deus? Ele vai muito além. Mas o Espírito de Deus produz. O resultado da atuação do Espírito Santo em minha vida e na vida de todos vocês é o amor, a alegria, a paciência, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, aquilo que Jesus nos pede para aprender com Ele, Ele ainda nos dá o recurso de gerar, que é o Espírito Santo. No entanto, nós não podemos esquecer a regra do contexto. Esse texto que nós lemos, o versículo 22 e 23, ele começa no versículo 16. E do versículo 16 ao versículo 21, ele nos ensina uma coisa muito importante. Para que o Espírito Santo possa produzir essas 9 qualidades em nós, nós precisamos desistir de quem somos. E aí nós voltamos para Jesus. Jesus é Deus. Mas Ele abriu mão da sua divindade para viver entre nós como seres, como um ser humano. Na plenitude do Espírito, de modo que Ele conseguiu anular a natureza humana, que também existia nele. Não pense que no corpo humano de Jesus não tinha natureza humana, porque tinha. Ele anulou a natureza humana e viveu a plenitude dessas 9 qualidades aí. Por isso, não pecou. E por isso ele tem condições de ser o nosso exemplo. Por isso ele tem condições de ser um modelo para nós. Porque ele também, mesmo sendo Deus, ele foi 100% homem. E se nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós conseguiremos trilhar um caminho à semelhança dele também. Sendo útil para Deus e agradando o coração de Deus. Como o versículo que acabamos de ler. Então, nós só conseguiremos ser humildes como Jesus é, nós só conseguiremos ter um coração humilde como Jesus tem, se nós permitirmos que o Espírito Santo manifeste esse padrão de caráter em nós, que é o padrão de caráter de Cristo. E aí Paulo termina dando uma cutucadinha para os cristãos que vieram do judaísmo. E contra essas coisas não existe lei. O que ele está querendo dizer? Que aquele que é habitado na plenitude do Espírito Santo não precisa se submeter às leis ritualísticas do judaísmo. Não à lei de Deus. Não é da lei de Deus que ele está falando. É das leis cerimoniais do judaísmo. Então, aquele que vive a plenitude do Espírito Santo está livre da religião. É isso que ele está dizendo ali. Desfruta a liberdade. Mas esse é uma outra história. O fato é que eu quero que vocês entendam, então, que nós precisamos ter o coração de Cristo. E para termos o coração de Cristo, nós precisamos fazer o que ele fez. Desistiu dele mesmo. E viveu a plenitude do padrão moral de Deus sendo produzido pelo Espírito Santo nele, no corpo humano. Portanto, nós podemos ter a mesma experiência, desde que nós desistamos de nós mesmos. Percebem a construção do que Jesus está dizendo no versículo? Sejam meus seguidores, aprendam comigo a ser bondoso e a ter um coração humilde. Percebem que o recurso para ser bondoso e o recurso para ser humilde é uma ação do Espírito Santo em nós. Então, além de ele nos ensinar como viver e o que fazer, ele nos dá o recurso para viver e para fazer. Além de tudo, portanto, então ele é extremamente generoso. Não é verdade? Porque ele diz para nós, ó, eu quero que você seja esta pessoa. Mas eu vou te ajudar a ser. E para terminar, desfrute do descanso oferecido por Jesus. E aí é a parte final do versículo que diz, então encontrarão descanso. Agora chegamos então ao descanso prometido, à tranquilidade, aquilo que deu origem à meditação desta noite. e aquilo que muitos esperam. Será que muitos esperam o descanso que eu vou explicar para vocês aqui, que é descanso? Bom, eu coloquei vários textos aqui, eu quero ler com vocês para ficar mais claro a ideia. O descanso que lemos aqui não tem nada a ver com ficar sem fazer nada ou ter dias de paz e tranquilidade. Então, o descanso que Jesus está oferecendo neste versículo não é vida boa. Se você estava achando que eu ia dizer para vocês que se você fizer tudo aquilo que eu expliquei até agora, você vai ficar rico, dançou, porque não é isso. Mas precisamos compreender que esta palavra tem a mesma conotação da palavra utilizada em Gênesis para descanso, que é sabá. Para descrever o comportamento de Deus após concluir a criação em Gênesis 2, 3. Então, é impossível entender o descanso que Jesus promete sem entender o descanso que Gênesis diz que Deus tirou lá. E não foi um dia de folga. A tradução mais apropriada para o texto de Gênesis seria: agora, acompanhem comigo. Então, toda a criação descansou em Deus. E não Deus descansou. A ideia no original, escrito por Moisés, não era que Deus descansou. Deus ficou sem fazer nada. Mas que tudo o que ele criou teve a oportunidade de descansar nele. Porque a ideia original quer dizer que após Deus concluir o projeto da criação, tudo o que ele fez teve a oportunidade de desfrutar da sua presença. Antes de terminar o slide, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Depois que Deus concluiu a criação, vocês conseguem imaginar a agitação cósmica que existia no universo após esse projeto grandioso? Então, Deus precisava fazer o quê? Estabilizar essa agitação. Então ele colocou tudo que ele criou para dentro dele, para que aquilo se estabilizasse e seguisse o fluxo pré-estabelecido por ele. Portanto, tudo se tornasse útil a ele. Para vocês terem um exemplo mental, guardando as devidas proporções, vocês se lembram quando Jesus estava tirando uma soneca no barco, veio a tempestade, os discípulos ficaram desesperados porque é uma tempestade absurda, uma tempestade que eles não reconheciam a intensidade, olha que eles eram marinheiros experientes. E Jesus virou para a tempestade e fez: acalme. Tudo se tornou uma tranquilidade total. É essa a ideia de Moisés lá, quando ele escreveu o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 3. Então, não era uma ideia de que Deus não fez nada. Mas era a ideia do seguinte, de que aquilo que ele tinha feito precisava descansar nele, precisava sair da agitação que o processo de criação tinha elaborado. Mais adiante, Deus, por intermédio do mesmo Moisés que escreveu o livro de Gênesis, ele traz a instrução do dia do descanso. E a instrução do dia do descanso tem o mesmo contexto. Coloque a sua agitação dentro de Deus, a fim de que a sua alma fique em ordem. Então, durante 6 dias, eles teriam uma vida agitada, cotidiana, cheia de responsabilidades, mas eles iriam tirar um dia para colocar a alma deles dentro de Deus e obter o descanso. Então, não era o corpo que ia descansar no dia do descanso, era a alma. Não é Deus que descansou no 7º dia, mas tudo que Ele criou encontrou paz e descanso nele. E o que Jesus está oferecendo para nós nesse versículo é o seguinte: a oportunidade de darmos descanso à nossa alma por habitarmos dentro de Deus. O nosso sabá agora não é mais um dia. O nosso sabá agora é todo momento. Eu tenho a oportunidade, por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo que habita em mim, de obter esse descanso, não físico, mas na alma. A qualquer momento. Porque tudo que ele havia criado era bom, ou seja, útil aos seus propósitos. Isso inclui cada um de nós. Nós precisamos ser bom, bondoso, como nós vimos anteriormente. Nós precisamos ser úteis aos propósitos de Deus. Pois assim teremos descanso nele. O que o Senhor Jesus está nos prometendo, se aprendermos essas lições importantes? Quais lições importantes? Aprender a ser seguidor, a agarrar aquilo que Ele tem me ensinado e me tornar parte daquilo, a ser bondoso, ou seja, ser útil integralmente aos propósitos de Deus, e ter um coração humilde. Então, se eu for esta pessoa, para esta pessoa, Jesus está o quê? Prometendo, né? O descanso. Não são dias tranquilos nessa terra, mas desfrutarmos comunhão com o Pai. Então, não pense que teremos dias tranquilos nessa terra. Mas nós teremos comunhão com o Pai. Se nós temos comunhão com o Pai, a nossa alma terá descanso. E desfrutaremos da comunhão com o Pai e dos benefícios contidos nessa comunhão, mesmo em tempos difíceis. E aí, eu poderia gastar horas dizendo para vocês quais são os benefícios contidos nessa comunhão, porque são muitos. Mas o mais importante é refrigério na alma. Porque nós conseguiremos viver em paz no meio da guerra. É isso que Ele está nos oferecendo. João capítulo 17, versículos 21 e 24, diz o seguinte: e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo. Então Jesus está unido com Deus e Deus está unido com Jesus. Que todos os que creram estejam unidos com nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus está dando oportunidade para que um grupo de pessoas se torne um com Ele e com Deus. Qual é o grupo de pessoa? Quem crê nele. Jesus não está escolhendo uma pessoa ou outra. Todos têm a oportunidade de crer nele. Alguns crerão, outros recusarão. Mas o crer, e aí a gente precisa puxar tudo aquilo que nós estamos aprendendo nessa noite. Não é acreditar nele, mas é se tornar a pessoa que eu expliquei para vocês nessa noite que nós devemos ser. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Ou seja, lembram que eu falei para vocês? Os mesmos recursos que estavam à disposição de Cristo estão à nossa disposição. Olha Jesus falando, eu reparti com eles, que é o Espírito Santo, que nos dá a capacidade de nos tornarmos um entre nós e um com eles. Estou e eu estou unido com eles e tu estás unidos comigo, para que assim, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que ama os meus seguidores como tu me ama. Então, Jesus está unido conosco e está unido com Deus, portanto, Deus, Jesus e nós estamos numa unidade. E essa unidade faz com que o mundo reconheça que Jesus é Deus e que Jesus ama, e que as pessoas, que Deus, Jesus ama os seus seguidores. Como as pessoas reconhecerão isso? Aí a gente volta lá atrás, por causa da bondade. Quando eu sou um instrumento de Deus para que a bondade divina se manifeste no mundo, o mundo enxerga isso em nós. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me desses, pois me amastes antes da criação do mundo. E aí, ele termina com chave de ouro, dizendo, onde eu estou, eles também estarão. E onde ele está? No céu. Então, nós, se formos esse tipo de pessoa, teremos a oportunidade de estar lá também com Ele. E ver com os nossos próprios olhos, não é isso que Ele diz ali? Quem Ele é. Hoje nós conhecemos Deus, Jesus, por intermédio da Sua Palavra, por intermédio do Espírito Santo, mas nós não conseguimos vê-Lo fisicamente. lá nós veremos. Porque nós teremos a mesma natureza que Ele. Nós teremos um corpo semelhante a Ele. Percebem que tudo que Deus faz e através de Jesus é para nos elevar a uma condição semelhante a Jesus. Hoje nós temos a condição de viver semelhante a Jesus por causa do Espírito Santo. Mas lá na eternidade, no céu, nós teremos um corpo físico à semelhança dele. E nós podemos aprender com ele por observação física. O que hoje nós aprendemos por meio da leitura da palavra de Deus e por meio da pregação da palavra de Deus. E do cumprimento dela, evidentemente. Então, não é grandioso o que Jesus nos oferece? Nesse versículo. Mas não é o que as pessoas querem. Jesus está oferecendo uma vida com Ele. Na eternidade. E as pessoas estão se matando para viver bem nesta terra. Quem usar este versículo na ideia de obter vida tranquila aqui, está equivocado. Em nenhum momento ele está oferecendo vida tranquila aqui. Ele está oferecendo refrigério na alma em meio às lutas terrenas. Porque o foco dele é lá. Se o meu foco e o seu foco for lá, nós desfrutaremos da plenitude disso. Agora, se não for, de nada vale isso daqui. Portanto, que nós nos esforcemos para trilhar nossa jornada cristã nos mesmos passos que o Senhor Jesus e a exemplo dele. Para que o que vemos nele e ouvimos dele se torne parte de nossas vidas. E assim desenvolvamos suas qualidades morais e espirituais. Pois assim estaremos totalmente disponíveis nas mãos de Deus, a fim de que Ele manifeste a sua bondade ao mundo por meio de nós, como também desfrutemos da sua presença e dos benefícios dela. E que Deus nos abençoe.